40 anos no ar, levando o conhecimento e a informação para quem vive o agro. Copérdia Informa. Em 30 segundos, começa o programa Nossa Terra, Nossa Gente.
Somos feitos de atitude, somos Copérdia.
Supermercados, agropecuárias e postos de combustíveis Copérdia. Qualidade e muito mais vantagens para o cooperado Copérdia no dia a dia do campo e da cidade.
Somos feitos de atitude, somos Copérdia.
Copérdia, somos feitos de atitude.
Nasce o dia, já tem gente na lida. Sol desponta e aquece a esperança. Mão forte que planta o futuro, com fé no peito e alma que não cansa.
É no trabalho que a força se encontra, é lado a lado que a gente vence. Do grão à mesa, da terra à cidade, é do campo que a nossa alma pertence. Tudo que sou vem do campo, do suor, da verdade, da união. É a Copérdia juntando histórias, fazendo do campo nossa razão. Tudo que sou vem do campo, do suor, da verdade, da união. É a Copérdia juntando histórias, fazendo do campo nossa razão.
Olá, amigos! Estou de volta para apresentar o programa Nossa Terra, Nossa Gente. Eu espero que você esteja bem, desfrutando do melhor da vida com saúde, com alegria, prosperidade e otimismo. Abraço fraterno a todos que estão conosco, gente do agro e do sistema cooperativo, e também quem não é do setor primário, mas nos dá a honra da sua companhia. O Nossa Terra, Nossa Gente é o programa mais longevo das cooperativas agropecuárias de Santa Catarina. Está no ar há 40 anos e é o canal entre a Copérdia, seus cooperados, clientes, fornecedores, colaboradores e amigos. O programa traz uma diversidade de assuntos que interessam ao produtor rural, especialmente ao associado da Copérdia, que trabalha na arte de produzir alimentos.
Nossa terra, nossa gente, o programa da Copérdia.
Eu sou o jornalista Hertha Antunes, produtor e apresentador do programa. E o Adilson Luckmann é o profissional que edita o programa e faz os ajustes finais do Nossa Terra, Nossa Gente. Sejam todos bem-vindos e um ótimo programa.
Destaques do programa Nossa Terra, Nossa Gente.
Hoje é dia 30 de novembro de 2025 e o presidente Vandoir Martini abre o Nossa Terra, Nossa Gente, dizendo qual o assunto que ele vai tratar.
Bom, Hertha, primeiro saudar o amigo, saudar os nossos colegas de trabalho que estão aqui conosco, saudar a todos os nossos colegas que estão nas unidades, saudar os associados, associadas, saudar os nossos prestadores de serviço, os nossos clientes, né, e os nossos amigos da Copérdia, enfim, saudar toda a grande família Copérdia. Hertha, estamos aí tratando do planejamento 2026, né? É um exercício que é feito todos os anos e que antigamente a gente conseguia fazer um exercício desses para um, dois, três anos. Hoje a gente faz um exercício para um ano e já sabe que entra no ano, já tem que dar uma revisada, porque a gente sabe dos desafios que tem pela frente. Mas a equipe trabalhou muito, está trabalhando muito, vai ter aí um período agora para trabalhar, quase 30 dias até a gente fechar esse planejamento, para a gente tentar olhar o 2026 dentro de um cenário que está sendo posto aí, proposto, e que a gente possa buscar assertividade. E eu diria que a assertividade nesse momento, ela vem muito mais no sentido da responsabilidade, da assertividade, porque os detalhamentos e os detalhes e as coisas que nós vamos ter que enfrentar ao longo de 2026, na minha opinião, elas vão ser muito mais desafiadoras do que foram em 2025. Nós temos o efeito das eleições aí, que a gente sabe o que acontece, mexe, bagunça um pouco, né? Você tem uma rota andando. Graças a Deus o agronegócio tem uma estrutura muito fortalecida, então isso deixa um pouco mais de tranquilidade. Agora a gente sabe que quando tem movimento dessa natureza é sempre mais difícil. E também vamos ter aí, comentar um pouquinho sobre a reforma tributária que está batendo na porta aí, vai afetar todos nós.
Nossa terra, nossa gente, o programa da Copérdia.
Qualidade Copérdia. Processos e acompanhamento do campo à cidade.
A Copérdia tem feito investimentos constantes para melhorar as estruturas das fábricas de rações. No programa de hoje, o gerente Ricardo Mores fala sobre a produção de rações para suínos, para fêmeas em gestação e lactação, em busca de melhores resultados.
Nosso objetivo hoje é falar um pouco da produção de rações de suínos para fêmeas em gestação e em lactação. Sabemos que cada vez mais os suinocultores precisam de índices melhores de produtividade para conseguir resultados econômicos viáveis. E para melhorar a produtividade, uma das formas possíveis é destinar mais tempo ou cuidados com o manejo dos animais. Porém, também sempre há dificuldade para conseguir mão de obra qualificada. Diante desses fatos, uma forma de otimizar o uso da mão de obra nas granjas é aproveitar a oportunidade de abastecer as granjas com rações produzidas em fábrica com nível alto de produção e tecnologia, podendo assim destinar a equipe de trabalho para exclusivamente cuidar do manejo do plantel. E que oportunidade a Copérdia tem para os fomentados de suínos? Quanto hoje a fábrica de rações de suínos de Joaçaba está produzindo de rações de lactação e gestação? Atualmente, estamos produzindo, em média, 1.700 toneladas por mês de ração de gestação e lactação, sendo que a ração de lactação passa pelo processo de expansão, pelletização e pelo PPLA, que é a injeção de gordura e enzimas diretamente no pellet logo após a pelletização. Os resultados zootécnicos são percebidos rapidamente quando usada a ração pelletizada durante a fase de lactação das fêmeas, principalmente no peso de desmame dos leitões. Quero deixar um alerta para os suinocultores para discutirem com a equipe técnica da Copérdia sobre os ganhos e benefícios de usarem e trabalharem com a ração pronta pelletizada nas granjas de suínos. Não há dúvida que o futuro das granjas passa pelo uso da tecnologia e dos recursos disponíveis. Portanto, quero deixar o convite para todos os suinocultores analisarem, estudarem ou até mesmo fazerem testes com a ração pelletizada para as fêmeas de suínos. Ninguém pode perder essa oportunidade que a Copérdia oferece.
Responsabilidade Ambiental Copérdia. As iniciativas para cuidar do meio ambiente.
O programa Coleta Segura, iniciativa tradicional das cooperativas do Sistema Aurora, teve mais uma etapa concluída no mês passado na área de atuação da Copérdia. A gerente do setor ambiental, Samara Romani, avalia as atividades.
Nós finalizamos então com a recolha de aproximadamente 28 toneladas de resíduos de saúde animal, produzidas com o manejo nas propriedades, com os suínos, aves e bovinos, resíduos de medicamentos vencidos, frascos de medicamentos, seringa, agulhas, esse material produzido. Então, em toda a área de atuação da Copérdia, a gente recolheu em 2025 28 toneladas, que serão dados o destino adequado para eles, deixando as propriedades livres desse material. Então, gostaria de aproveitar para agradecer os produtores que se empenharam, que consideram essa campanha importante, que separaram seu resíduo, que entregaram no dia marcado na rota de coleta adequada. Então, agradecer por isso, tá? Porque vocês fazem parte do programa, fazem o programa acontecer e com certeza contribuem para uma propriedade mais limpa, mais adequada e com o meio ambiente também. Lembrar os produtores para vocês guardarem o comprovante de destinação que vocês receberam no dia da coleta. Isso é muito importante para apresentar em alguma auditoria, alguma vistoria que vocês recebam e também para a documentação, como licenciamento ambiental posterior. Então, pedir para vocês também continuar, né, dar continuidade a esse programa. A coleta não acontece somente uma vez no ano, né? Ela acontece no dia a dia. Então, conforme vocês vão produzindo esse resíduo, é importante separar Toda a propriedade hoje tem uma bombona, uma lixeira específica para esse resíduo. Então, que o produtor consiga fazer a separação desse material, guardar no local adequado durante o ano, conforme ele vai tendo esse resíduo, para na data e local certo, agendado, a gente fazer a recolha novamente no próximo ano.
Cereais Copérdia. Mais qualidade e produtividade para o cooperado.
De acordo com informações de órgãos ligados ao agro, entre 80% e 85% do plantio de verão já foi realizado em Santa Catarina. Quem traz mais detalhes sobre o assunto é o gerente comercial de agropecuária, Silvonei Conte.
Então, Herter, a gente tem algumas informações oficiais que mostram algo em torno de 85%, 80% a 85%, dependendo da fonte da informação, da safra de Santa Catarina já plantada. E também a gente observa que nos outros estados, o Paraná é sempre um pouco mais adiantado, então com certeza já se passa de 90%, e o Rio Grande do Sul um pouco mais atrasado em relação ao plantio da safra de soja, especialmente 2025-26. Então, observamos que tivemos desafios, né, no plantio. Em algumas regiões, os produtores escalonaram o plantio em função do frio, da chuva, né? Em muitos momentos o produtor teve que plantar meio às pressas, né, para conseguir ir fazendo a sua estabelecimento da lavoura, né? Mas de maneira geral a gente observa um bom início de safra, um bom início de desenvolvimento, né? Claro, o clima, um clima mais ameno, mais frio um pouco no início de ano, mas agora a previsão é que se normalize e que a cultura volte a ter a sua normalidade em relação ao crescimento e ao desenvolvimento.
O gerente afirma também que a equipe técnica da Copérdia está preparada para auxiliar os produtores de acordo com as demandas de cada cooperado.
De maneira geral, existem desafios, sim, e são vários, né? Então, a gente observa, a nossa equipe técnica tem relatado bastante para nós aí as informações, reportado, e a gente observa que cada região tem a sua particularidade, né? Tem uma região que tem mais um problema de mofo, outra um outro problema, enfim, cada região tem o seu desafio e a sua particularidade. E nós, a gente, através da nossa coordenação técnica do Jean Tonetti, tem feito várias imersões, vários treinamentos para a nossa equipe técnica, visando deixar ela muito preparada para atender a demanda que o produtor tem no dia a dia, né? Então, a gente sabe dos desafios que tem, e o produtor, a gente sabe também que é, muitas vezes, cada ano que se tem uma condição diferente de clima, uma condição diferente de pragas, de doenças, enfim, a questão sanitária ela acaba sendo diferente, mas a nossa equipe técnica, a gente pode falar para o nosso produtor que ela está muito preparada para atender as demandas do produtor. Então, sempre que tiver alguma demanda, algum desafio que o produtor tenha dificuldade, ele pode estar contando com a nossa equipe. Os nossos clientes, associados, eles recebem visitas periódicas, e sempre que tiver a demanda ou a necessidade de se ter mais visitas ou uma frequência maior, é importante que o produtor faça contato, né, para que realmente se faça uma condução adequada da lavoura, um manejo adequado, que se consiga buscar aí obter o máximo do potencial produtivo, e para isso precisa fazer com que os times de aplicação de produtos, o momento certo, a hora adequada, o tipo de produto adequado também, se tenha a orientação correta, né, e se tenha um manejo corretamente feito para que realmente a lavoura consiga expressar o máximo do potencial dela e que o produtor consiga realmente rentabilizar as suas áreas, obter lucro, né, com a sua lavoura que ele fez.
A área comercial da Copérdia tem ações preparadas para o mês de dezembro, que vão beneficiar o produtor, como explica Silvonei Conte.
Então, Herter, o mês de dezembro é um mês que tem uma característica diferente, né, na vida geral das pessoas, né? Então, a gente observa que tem muitas festividades, uns momentos de reflexões, e a Copérdia, a área comercial da Copérdia, tem uma pegada bem interessante nesses momentos, né? Então, durante o mês de dezembro, a área comercial ela estará com várias frentes de campanha e promoções de produtos. Então, eu vou citar exemplos aqui: a parte veterinária, então toda a linha de medicamentos tem uma ação extremamente forte e agressiva sendo feita e organizada para o mês de dezembro. A parte de insumos agrícolas, né? A gente já olha para as aplicações de defensivos, toda essa linha a gente vai ter uma condição diferenciada. A linha de nutrição animal também teremos uma ação muito agressiva, uma ação com bastante foco e muito intensa, né? A parte de rações de bovinos, né? A parte de linha de insumos para safrinha, a gente vê que várias regiões aí fazem a safrinha, tanto o Paraná de milho aqui na região, em alguns produtores, sorgo, soja, milho também, né? Então, a gente tem estruturado dentro do setor comercial de agropecuária muitas ações e uma liquidação muito forte, né, para o mês de dezembro. Então, o produtor é importante que ele fique observando os movimentos que terá dentro da sua área de produção que ele tem. Vai ter muitas oportunidades para ele conseguir fazer a aquisição dos insumos da Copérdia com uma condição diferente, com uma condição onde ele pode ter oportunidade de baixar o seu custo de produção e também buscar aí consequentemente uma maior rentabilidade, né, para o seu negócio.
Leite Copérdia, mais qualidade e produtividade para o cooperado.
Agora nós vamos falar sobre leite Lina. Leite Lina é a sigla para leite instável não ácido, uma condição do leite que coagula no teste do álcool, mas não por causa da acidez elevada, e sim por instabilidade na proteína caseína. Vamos acompanhar dicas importantes para a prevenção do leite Lina com o gerente Flávio Durante.
Nesta última semana, os nossos agentes de coleta já identificaram a presença do leite Lina em algumas propriedades. E vou fazer esse comentário porque à medida que vai passando o tempo, vai passando os dias, os meses, é possível que esse problema venha a se agravar em toda a região. O leite Lina é o leite instável não ácido. Quando o nosso agente de coleta chega na propriedade e faz o teste de alizarol, que é conhecido por todos, esse leite instável não ácido, ele vai coagular. E nessa condição, esse leite é rejeitado para coleta e ele vai permanecer na propriedade. Então, quais as causas do problema do leite Lina? A principal causa é a restrição alimentar das vacas em lactação. À medida que esses animais vão comer menos alimento, é possível que isso gera, então, a presença do leite Lina. Agora, o que está contribuindo, então, para a redução de consumo desses animais? Um dos fatores é a chegada do verão, é a chegada do calor. Numa condição de clima quente, de temperatura elevada, naturalmente os animais reduzem o consumo. Então esse é o primeiro fator. O segundo fator é que a quantidade e a qualidade de pastagens existentes nas propriedades, ela está reduzindo agora nesse período. E quem sabe vai reduzir ainda mais nas próximas semanas. E também, em virtude da própria situação do mercado do leite, pode ter propriedades que estão limitando o fornecimento de alimento para os animais. Então, quais dicas que eu deixaria para os produtores para evitarem ter o leite Lina nas suas propriedades? No nosso ponto de vista, é importante fazer algum ajuste no manejo. Por exemplo, fazer o pastejo em horários mais frescos do dia. Ou muitos também têm o hábito de fazer o pastejo no período noturno, que é um período mais adequado, mais favorável de consumo pelos animais. fornecer água de qualidade, fornecer água limpa em diversos pontos próximo aonde estão os animais, é uma estratégia muito importante. Oferecer sombra, mas tem que ser sombra suficiente para que todos os animais consigam se acomodar bem. Então é importante áreas de sombra abundante, vamos chamar assim. E também, agora, nesse momento, a nossa dica é de aumentar o fornecimento de alimento no cocho. Então, se lá na lavoura está restrito a disponibilidade de pastagem, nós precisamos fornecer mais alimento no cocho e também dar mais tempo para os animais consumir esse alimento. E para nós, a principal estratégia é de fazer os três tratos diários. Então, fornecer alimento para as vacas de manhã no cocho, fornecer ao meio-dia e também fornecer ao final do dia, à noite. Então, essa estratégia, ela é uma estratégia extremamente importante. Então, estou tratando desse assunto hoje, em virtude que nós já identificamos esse problema em propriedades. O nosso desejo sempre foi de fazer a coleta de todo o leite, mas o leite precisa ter condições, então, para ser coletado. E aqui, então, hoje eu repassei algumas dicas para que os nossos produtores podem utilizar para evitar a presença do leite lina nas propriedades.
É nossa terra, é nossa gente, é hora de ouvir o presidente Vandoir Martini.
O presidente Vandoir Martini fala agora sobre o planejamento estratégico da Copérdia, que teve mais uma etapa realizada quinta e sexta-feira em Concórdia, com a presença do Conselho de Administração e do Grupo Gestor, como revela o presidente Vandoir Martini.
Bom, Herter, nós, dentro da nossa política de trabalho, a gente sempre buscou fazer uma avaliação e estudar um pouco melhor como que a gente pode enxergar, né, o futuro. Verificar expectativas, né, alternativas que a gente tem na produção, na área comercial, e a gente sempre tem um cronograma de planejamento e estrutura isso de forma onde várias pessoas possam participar. Nós fizemos um exercício não tem muito tempo, onde a gente trouxe o Conselho de Administração, trouxe o Conselho Fiscal, onde a gente conversou com algumas lideranças, né, buscando subsídios, né, o que, que precisa fazer, o que que é a expectativa do produtor, qual é que é o problema que ele está enfrentando, aquilo que ele acha que a gente enfrentou, superou e agora a gente precisa melhorar. Então tudo isso foi feito, foi traduzido isso junto aos nossos gestores de atividade, de negócio, setor, área administrativa e financeira, enfim, envolvemos todos eles. E dentro desse contexto todo, a gente dá uma diretriz, né? Por exemplo, bom, qual é que é a expectativa de crescimento para o próximo ano? Aí você avalia alguns dados técnicos, né? Quanto que cresce a agropecuária, quanto que a gente precisa de crescimento real, quanto que a gente precisa estruturar aqui para sustentar o crescimento da cooperativa, até que ponto é o nosso ajuste com relação a, por exemplo, as despesas da cooperativa, né? O que que vai crescer a folha de pagamento, o que que vai crescer a despesa geral da cooperativa. Então, isso são todas diretrizes que a gente distribui para a equipe. E a gente diz, olha, nós precisamos ter uma sobra líquida para fazer frente aos nossos compromissos da cooperativa, para a gente também ter um valor que a gente possa devolver ao cooperado pela sua participação, que são a participação nas sobras. Então isso tudo é colocado na mesa para os gestores e aí eles fazem toda a estruturação de planejamento e apresentam, né? Apresentaram então na quinta e na sexta-feira, teve algum conselheiro da administração que acompanhou o trabalho. E na nosso fechamento, fica um grupo então depois, né? Na sexta-feira de tarde a gente ficou com esse grupo, tratando então se a proposta que foi levada junto às diretrizes aos gestores, o que retornou, atendeu ou não atendeu. Se não atendeu, a gente retoma, devolve para a gente validar de novo, olhar novamente, tratar de alguns assuntos importantes, olhar, por exemplo, investimentos, tudo isso. E aí sim, trabalhar agora para cascatear esse planejamento junto às unidades.
Bom, o próximo passo, presidente, então agora será a apresentação para o conselho, fazer os ajustes finos finais. Já tem data?
Sim, nesse momento agora a gente vai, passa então para as unidades, então a gente, como falei, a gente vai cascateando, depois isso retorna, né, é feito uma avaliação novamente, faz algum ajuste, daí no dia 18 de dezembro a ideia é fazer a homologação do planejamento. Então temos ainda quase um mês pela frente, aonde feito todas essas análises, ainda é levado ao Conselho da Administração, ao Conselho Fiscal, mostrado o dado final, alguns projetos, alguns trabalhos que vão ser desenvolvidos, alguns planos que vão ter que ser, ter a chancela do Conselho de Administração. Por exemplo, vamos lá, o plano de investimento. É necessário que o Conselho diga sim, esse valor, esses investimentos, ok, nós estamos de acordo. Não, isso aqui não vai passar. Então, nesse dia 18 de dezembro, ainda é feita mais essa triagem para que daí a gente coloque a validação, e a partir do dia 1º de janeiro de 2026, cada um dentro da sua área, dentro do seu setor, ou por orçamento que tem que cuidar, ou por faturamento, por mar, por resultado, para poder eles ter uma linha de trabalho e que a gente consiga, então, atingir aquele objetivo que depois de tanto tempo foi construído e foi homologado.
Presidente, diante de um cenário econômico de instabilidade e tal, requer mais cuidado na elaboração do planejamento para o ano que vem?
Olha, Herter, eu quero te dizer assim, que eu já tive muito mais confiante em 2026, sabe? Infelizmente, essa não é a minha sensação de 2026. Não é que a gente não vai poder crescer e entregar, não é isso. Mas a gente entende que os desafios que a gente vai ter pela frente em 2026... eles serão muito maiores, né? Nós estamos falando aí de um ano onde a gente, primeiro, tem eleição, né? Eu nem vou falar aqui de tudo o que vai acontecer, porque a gente observa o que está acontecendo agora, um ano antes, tudo acalora, parece que está se acalorando em vez de nós ter uma pressão menor, né? Então, quantas pautas que esse Congresso, que as assembleias, que os governos vão ter que esperar para colocar em prática. Então isso vai afetar, não tem jeito. Outra questão também que a gente observa, nós vivemos hoje um momento bastante delicado, eu diria, quando a gente fala em reforma tributária. Tem muita gente aí falando, dando palestra, conversando, que sempre é importante esclarecimento, mas não vamos ver mesmo, é que a gente vai ver mesmo o que vai sobrar para cada setor da economia, para cada CPF. A gente está vivendo aí um momento de muita mudança dessa questão tributária, mas a efetividade vai começar a acontecer e tem um período de amadurecimento de várias áreas que vai a 2030, 2032, 2035. Então, tudo isso são movimentos que, quando você entra num planejamento e você não tem uma clareza, normalmente não. É muito importante a gente ficar atento, né? Atento e sabendo que vai ser um ano desafiador também por essa questão.
Tudo que sou vem do campo, do suor, da verdade, da união. É a Copérdia juntando histórias, fazendo do campo nossa razão.
Ponto final no programa Nossa Terra, Nossa Gente de hoje. Obrigado pela companhia. Te desejo uma semana produtiva, com realizações e alegrias. Te espero no próximo Nossa Terra, Nossa Gente. Valeu, tamo junto.
Nossa Terra, Nossa Gente, o programa da Copérdia.
Esse programa foi produzido pelo time de comunicação da Copérdia, dedicada a todos os cooperados, e já está disponível no site, aplicativo e em todas as plataformas de podcast. Copérdia, tudo que sou vem do campo.